ter a presença do Secretário de Estado neste grupo de trabalho, dizer que estamos aqui a pedido de um requerimento do Partido Comunista Português, que grosso modo tem a ver com a revisão de decreto-lei 550/99 de 15 de dezembro, que no fundo tem a ver com o novo procedimento de licenciamento do Centro de Inspeção Automóvel. Embora seja o Secretário de Estado dos Transportes, nós estamos num subgrupo da Comissão de Economia, uma vez que nós na Comissão de Economia introduzimos vários grupos de trabalho, entre os quais o grupo do setor automóvel, e entendemos que essa matéria era matéria contígua também à economia e aos transportes, e por isso temos aqui deputados que fazem parte do grupo de trabalho, mas também deputados que fazem parte da Comissão de Economia e alguns fazem parte também da Comissão de Transportes e Obras Públicas. Fizemos uma audição aberta, é natural que ainda se juntem a nós mais deputados. O modelo que vamos utilizar, isto é mais para os colegas, será um modelo parecido com o da Comissão de Economia, ou seja, uma primeira ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar e seguido de uma resposta conjunta do seu Secretário de Estado. E depois uma segunda volta de 3 minutos, julgo que não haverá necessidade de fazer mais que isso, obviamente haverá uma ligeira tolerância nas perguntas, e depois uma segunda volta de 3 minutos. Iremos, como é também hábito, começar pelo partido requerente e depois seguimos a ordem parlamentar dos trabalhos. E por isso eu daria, não havendo, se o Sr. Secretário de Estado não quiser fazer nenhuma introdução inicial, presumo que não quererá, eu daria desde já a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que é o proponente. O Sr. Deputado Agostinho Lopes, tenha a mandato.
Obrigado, Sr. Presidente. Salve saudade do Sr. Secretário de Estado, seu acompanhante. Esta questão, eu poderia dizer que ela surge na Assembleia da República, trazida por as duas associações do setor, que aliás foram ouvidas, penso, pelos grupos parlamentares, foi ouvida pelo grupo parlamentar do PCP, pelo menos, e depois numa audição neste mesmo grupo de trabalho. Eu diria que o conjunto de questões que gostaria de colocar, as coloquei por escrito numa pergunta dirigida ao Ministério das Obras Públicas, portanto, uma pergunta de 24 de março, e, portanto, o seu Secretário de Estado tem a vantagem de vir para esta audição com um conjunto de questões, das principais questões que gostaria de colocar. Eu recordava brevemente a colocação do problema. Portanto, o que nós sabemos é que em dezembro de 2008 o Ministério das Obras Públicas terá informado as associações do setor, que são duas, da necessidade de rever o enquadramento legislativo, que as razões para essa necessidade de revisão se referia fundamentalmente ao problema de algum questionamento das suas regras por órgãos comunitários, que durante o ano 2009 a Secretaria de Estado dos Transportes, em colaboração com as associações, elaborou um projeto de novo quadro jurídico, onde a autorização administrativa era substituída pela figura de concessão. O novo quadro jurídico e anteprojeto de legislação, que teve um acordo final já com o atual governo, com a atual equipa do Ministério dos Transportes, no dia 17 de dezembro. Supomos que esse quadro legislativo respondia a todos os questionamentos da comunidade europeia e do próprio governo português, que resultaram dos trabalhos de um ano. É por isso que, certamente, com uma grande surpresa, as associações do setor são surpreendidas no dia 29 de janeiro com uma outra versão do quadro jurídico e dois dias para se pronunciarem. Versão que, podemos dizer, sublinhava o quadro geral de liberalização de acesso à atividade e que foi aprovada pelo Conselho de Ministros de 11 de março, a publicação, julgo que é de 10 de março de 2010, portanto, é o Decreto-Lei 72 de 2009. A primeira questão que naturalmente se coloca é esta: que explicações, o que é que aconteceu de excepcional neste período, entre 17 de dezembro e 29 de janeiro, que tenha obrigado o Governo a uma modificação de fundo. Não foi um pormenor, não foi um problema de redação do texto, foi uma mudança de fundo daquilo que tinha sido acordado. Naturalmente, que ainda é mais estranho que esta alteração de fundo não tenha tido, eu diria, uma nova aproximação às associações do setor e apenas lhe tenha sido colocado, digamos assim, 2 dias para a sua, para elas se manifestarem. Eu julgo que, aliás, como referi na pergunta, que não é cumprido aquilo que o Decreto-Lei 72/2009, que traça o quadro legal da consulta dos governos a processos legislativos, não é cumprido de uma forma satisfatória, sobretudo perante alterações de fundo. Não estávamos perante alterações de pormenor. E esta é uma primeira questão. O que razões é que explicam esta situação? Depois, e naturalmente, aqui há uma pergunta, pelo menos se põe, houve uma nova consulta à União, foi uma nova consulta à União Europeia que determinou essa nova revisão de fundo. Gostaríamos de conhecer se houve essa nova avaliação da Comunidade Europeia que determinou esta alteração de fundo. Então, gostaríamos de conhecer esse documento e perceber, de facto, as razões que levaram a esta mudança repentina, e insisto, sem a consulta, que do nosso ponto de vista nos pareceria adequada. Depois, o estudo feito, o projeto de lei avança num processo de liberalização. Aliás, este problema todo, do nosso ponto de vista, decorre de um quadro de privatização de funções do Estado, realizado pelo primeiro quadro legislativo, o quadro de 99, onde, inevitavelmente, se privatizou uma função clara do Estado, a inspeção de veículos automóveis, e que, naturalmente, depois se desenvolve nas contradições que são conhecidas e que estão em desenvolvimento com este novo projeto que agrava a situação. Eu gostaria de saber se foi feito algum estudo relativamente à avaliação do que é que poderia resultar deste processo de liberalização, e se particularmente da criação de centros de inspeção onde hoje não os há. Isto é, porque é que nós, contrariamente a tudo o que tenha acontecido, todos estes processos de liberalização no fornecimento de bens e serviços no nosso país, têm conduzido, de facto, a uma redução da cobertura da malha do território, é essa, assim poderíamos ir falar do fornecimento de bens e serviços essenciais, como a energia elétrica, ou o combustível, ou outros. Como é que se pensa que essa liberalização vai acentuar a cobertura da malha? Porque é uma evidência que estamos perante um serviço que não é transacionável, a não ser em espaços limitados. Ninguém pensa que o automobilista, morando em Bragança, para ele é a mesma coisa fazer a inspeção em Bragança, ou em Mirandela, ou ir lá fazer ao Porto, ou outra zona. Portanto, há aqui limites do ponto de vista deste funcionamento. E até que razões há para pensar que os preços podem baixar relativamente ao que naturalmente neste momento existe. Numa primeira fase, certamente, poderão esses fenómenos verificar, com possíveis até consequências na qualidade do serviço, mas a situação até, eu diria, pode vir a agravar-se a médio prazo com o crescimento da concentração. Este é o setor onde a concentração já é significativa. Temos 2 grupos que, segundo a informação que nos é dada, concentram 50% das empresas, e portanto esta situação pode ainda agravar-se. Eu diria que o problema a que se quer responder pode ainda sair mais agravado. Já vou terminar.
Já passou 2 minutos.
Eu gostaria apenas de lhe fazer ainda uma pergunta, que é que informação o Governo dispõe sobre a natureza institucional de centros de inspeção automóvel e regime jurídico e o seu licenciamento nos países da União Europeia. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu iria fazer uma pequena correção a mim próprio, que era, tinha dito que o Sr. Secretário de Estado, Carlos Fonseca, responderia no final, mas eu julgo que ganhamos todos responder a cada grupo parlamentar, numa perspectiva de que não repitam perguntas e que tirem o devido proveito das respostas e das perguntas. Se obviamente surgirem mais dúvidas, também aí o nosso trabalho ficou a ganhar, de maneira que eu daria agora então a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente. Já agora, permita-me, quanto tempo é que eu tenho para a resposta?
Igual tempo, mas nós teremos tolerância para 7 ou 8 minutos. Se houver necessidade, em Sua Excelência, daremos um pouco mais.
Sr. Presidente, eu penso que as questões, tanto que eu conheço, as questões do grupo do Partido Comunista Português como do Partido Social Democrata são muito análogas e calculo que as questões serão semelhantes e que penso que com uma exposição apenas poderei responder a todas as questões postas. Como disse que poderá haver uma segunda ronda, se então eu propunha como metodologia, se estiver de acordo que fizessem as diversas intervenções, eu depois faço uma intervenção para a qual peço não o somatório dos 5 minutos vezes o número de grupos parlamentares, penso que bastam 10 minutos para expor e depois se ficar alguma coisa ainda em dúvida, poderíamos fazer uma segunda ronda, se estiver de acordo.
Presumo que, decorre da sua afirmação, que o Grupo Parlamentar do Senado também fez perguntas por escrito.
Sim.
Ok. Nesse sentido, se não houver nenhum inconveniente, poderemos eventualmente vir no Grupo Parlamentar do PSD alguma anuência a essa proposta, seguir agora a ordem parlamentar e, no final, se responderá num período mais alargado a todas as questões e, ainda assim, se suscitarem dúvidas, numa terceira ronda, haverá uma terceira, não, uma segunda ronda, serão de 3 minutos, serão passadas mais perguntas. E sendo assim, eu passava, não sei, do Partido Socialista. Qual dos senhores deputados é que usará da palavra? Senhora deputada Eurídice Pereira, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu retomaria a questão colocada pelo Sr. Deputado do Partido Comunista. No fundo, o que aqui está subjacente, do meu ponto de vista, a estas dúvidas todas, se coloca numa pergunta, qual é que foi a posição da União Europeia perante o modelo que vigorou até agora, relativamente a esta matéria, qual foi a posição da União Europeia relativamente ao modelo alternativo, entretanto, encontrado, e porquê, então, esta terceira via, chamemos-lhe assim, que é aquela que parece vir agora a ser implementada. Gostaria também de saber qual é que foi perante isto a posição da autoridade da concorrência, presumo ter sido ouvida. E há aqui também uma questão que me parece fundamental. É que, presente a esta discussão, ficou claro que o governo português, depois de um número considerável de anos em conversações com a União Europeia, eu penso que as licenças ficaram suspensas desde 2005, há 4 anos a esta parte, portanto são 4 anos de abordagem e de discussão, era possível encontrar-se um modelo melhor do que este, tendo em conta as regras e a imposição que a União Europeia nos coloca perante este cenário. E por último, foi dado aqui um período de transição, de 5 anos, eu gostaria de saber o que é que a Secretaria de Estado tem como expectativa relativamente a este período de transição. Porque é que o definiu desta maneira e o que é expectável que aconteça? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Sequeira, do Partido Social Democrata.
Obrigada. Boa tarde. Portanto, como o PSD já apresentou um requerimento por escrito, com certeza terá oportunidade de responder a essas questões que foram colocadas, mas eu queria, de qualquer forma, também colocar aqui algumas dúvidas. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber o porquê desta alteração agora na legislação. Será que foram detectados alguns problemas no funcionamento atual dos centros de inspeção? Será que a capacidade instalada é considerada insuficiente ou se a cobertura não é suficiente ou não? Até porque sabemos que só está liberalizado, só houve uma experiência de liberalização do setor na Dinamarca e, pelos vistos, os resultados não foram muito bons, portanto, pelo menos que não cometamos os mesmos erros. E gostaria também de saber que garantias é que serão dadas às empresas que já, neste momento, estão no setor e que fizeram um investimento com a expectativa de terem uma determinada atividade durante um período alargado de anos e que será que agora lhe vão dar a oportunidade de continuarem no mercado ou se elas vão desaparecer, perdendo-se assim uma grande capacidade instalada e com inconvenientes para todos nós. Depois havia uma questão mais específica que eu gostaria que me explicasse, que é a questão dos centros de inspeção móvel. O que é que entendem, qual é o conceito, digamos, como é que funcionariam, porque eu não entendi muito bem o conceito e gostaria que me explicasse. E para além disso, depois o prazo das concessões de 10 anos, renovável só uma vez, também achei assim uma questão, não sei se é isso que se mantém ou se foi alterada esta... O que é que acontece depois de ter sido renovado, mais 10 anos, depois as empresas deixam de poder continuar a sua atividade? Era só, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Raul Almeida, do Grupo Parlamentar CDS, Partido Popular.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado nesta vinda ao nosso Grupo de Trabalho. Nós ouvimos já neste Grupo de Trabalho as duas organizações do setor, a ANSIA e a ANEA, e muitas das preocupações que nos trouxeram parecem-nos da maior pertinência. A sua representatividade e conhecimento de causa sobre o setor, quanto a nós, aconselhariam a um envolvimento das mesmas na busca de soluções para o futuro. O que nos parece, Sr. Secretário de Estado, e o que aconteceu de facto, por imposição europeia ou não, é uma mudança das regras a meio do jogo. E isto nunca é bom. Há frustração de legítimas expectativas criadas pelos contratos de concessão otorgados pelo Estado, e não deixamos com isto de concordar com o alargamento do número de centros com base numa rede territorial prevista com lógica, respeitando as leis da concorrência e dando resposta às necessidades dos utilizadores. Mas que há, de facto, uma resposta que tem que ser encontrada para a frustração das legítimas expectativas dos operadores que existem no momento, parece-nos um facto sem contestação. Depois, cria-nos esta anunciada liberalização, cria-nos medos, receios a vários níveis. Primeiro, a nível dos meios de fiscalização do Estado às empresas de inspeção. É importante sabermos e perguntarmos a Vossa Excelência se é o Estado, via IMTT ou outro, que procederá à fiscalização, se vai aumentar o quadro dos fiscais e, ou, em contrapartida, se vai diminuir o número de fiscalização, mantendo o quadro dos fiscais que se presume estarem ocupados neste momento. Isto entronca noutra questão muito preocupante, que é a questão da insegurança ou da segurança rodoviária. Há garantias de, com o proliferar dos centros, com o apertar da concorrência, com a necessidade de cobrir custos operacionais que são elevados. Não é possível que se passe com alguma frequência, isto não pondo em causa a honorabilidade dos operadores, mas que se crie alguma promessa velada de facilitismo de inspeção como forma de atrair clientes para os centros de inspeção que se encontrarão numa competitividade feroz e com necessidade de sobrevivência, com condições que, pela análise que podemos fazer, não são empresas altamente lucrativas, são empresas de um lucro médio as que existem. Se há uma liberalização, se há uma desregulação do mercado, podemos incorrer neste risco. Depois, há aqui fatores a ter em conta, como medidas que nos parecem corretas, como o incentivo ao abate e à compra de viaturas novas, descerá obrigatoriamente o movimento dos centros de inspeção. Porque quanto mais novo for o parque circulante, menos inspeções haverá necessidade. Portanto, este é outro fator que nos parecia ter em conta e gostaríamos de saber se foi tido em conta na elaboração deste decreto de lei. Depois, outro assunto em que nos solidarizamos com os operadores do setor é o facto das inspeções especiais que foram decretadas a partir de certa altura para veículos importados principalmente da União Europeia. Foram feitos investimentos, segundo estudo que pudemos fazer, na casa dos 250 a 300 mil euros. Foram contratados mais técnicos especializados que foram afetados a estas novas inspeções. Entretanto, como Vossa Excelência sabe, por via de modificação do ISV, importam-se cada vez menos automóveis da União Europeia em condições de necessidade deste tipo de inspeções e este investimento está completamente paralisado, é um investimento sem retorno e que é um problema e uma dor de cabeça nos operadores neste momento. Por fim, nós concordamos com algumas das diretivas do plano transitório a 5 anos. Aliás, este plano transitório corresponde com aquilo que entenderíamos que deveria ser a estabilização do setor, mais concorrência, sim senhor, um plano territorial lógico e que dê resposta e melhor serviço ao utilizador e verificamos ainda aqui uma regulação da atividade. A liberalização, depois destes 5 anos, poderá pôr em risco tudo isto. Poderá pôr em risco a viabilidade de muitas empresas a operarem no mercado, poderá pôr em risco a manutenção dos tais postos de trabalho altamente especializados que neste momento existem e que terão dificuldade de colocação no mercado de trabalho noutros setores de atividade, poderá pôr em causa a segurança rodoviária e poderá pôr em causa a qualidade do serviço. Gostaria de ter os comentários de Vossa Excelência acerca destas nossas considerações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que estamos em condições de estabilizar em tempo médio 15 minutos para respostas. Eu diria agora a resposta, Sr. Deputado Sá.
Sr. Presidente, aos deputados, permitam antes de mais saudar-vos e declarar o meu prazer por estar aqui, cumprindo uma das funções fundamentais da democracia, que é o governo, é a fiscalização do governo por parte do Parlamento, a fiscalização das decisões, e tenho o máximo prazer em poder esclarecer as questões que foram colocadas. Que, efetivamente, o regime jurídico de inspeção técnica de veículos esteve até ao presente enquadrado pelo Decreto-Lei 550 de 99. Este Decreto-Lei previa um regime de licenciamento de operadores, embora já estivesse na própria letra do diploma a previsão de se transformar estes licenciamentos em regimes de concessão. Portanto, as expectativas dos entes do setor estavam claramente enquadradas, que não tinham uma licença eterna, tinham uma licença, mas que se deveria transformar, através de um concurso, num regime diferente. Bom, a situação manteve-se estável até 2005, à altura, portanto, com um conjunto de agentes a funcionar no setor, à altura em que a Comissão Europeia dá início a um procedimento enviando ao Estado português uma notificação logo nesse ano. Segundo a União Europeia, a filosofia de base é a seguinte: trata-se de um setor em que o Estado deve ser um regulador e não um gestor. E como tal, deve ser um setor onde a liberdade de instalação, a liberdade de circulação, a liberdade de instalação dos diversos agentes deve estar assegurada, sem qualquer restrição ou condicionamento por parte do Estado, devendo ser o mercado, no fundo, a regular o funcionamento, competindo ao Estado a regulação e, portanto, a inspeção, o cumprimento das normas que darão garantia de que as inspeções são feitas sem prejuízo da transparência do processo, da eficácia, da eficiência e, portanto, da segurança rodoviária. De 2005 até 2009, o Estado português encetou um período de forte diálogo com a União Europeia. O Estado português, de alguma forma, procurou manter, adaptando, o regime do 550-99, ou seja, manter algumas reservas geográficas, algum condicionamento no acesso à atividade, mas a União Europeia manteve-se extremamente firme na não aceitação deste tipo de princípios, empurrando, entre aspas, o governo português permanentemente para um modelo mais liberal. Este processo culmina em 2009, há um acórdão de 22 de outubro de 2009 do Tribunal de Justiça da União Europeia, esgotados o diálogo e não aceita a argumentação portuguesa, portanto, atenção, reafirma outubro de 2009, condenando o Estado português. A condenação pelo cumprimento destas diretivas significa, na prática, o Estado português ficar sujeito a um pagamento de uma multa de 2 milhões de euros, acrescidos de 50 mil euros por dia, por cada dia de não cumprimento. Sendo que esses 50 mil euros por dia duplicam ao fim do segundo mês e assim sucessivamente no terceiro, quarto e por aí fora. Portanto, nesta data, em outubro de 2009, estamos perante uma situação de incumprimento com sentença do Tribunal Europeu e que temos que resolver esta situação rapidamente. Reforça-se o processo de diálogo com as associações, todas são ouvidas, por mim pessoalmente, pelo INTT, pelos assessores jurídicos, e tentamos caminhar para um modelo concessório. Isto é, tentando responder aos fatores, e já agora permitam-me dizer, nós somos condenados por estas razões que eu passo a citar. Porque impomos restrições incompatíveis com o Tratado de Roma quanto à liberdade de estabelecimento de organismos de outros Estados-membros que pretendem exercer em Portugal a atividade de inspeção de veículos, nomeadamente através da subordinação da concessão de autorizações ao interesse público, sem que este fosse concretizado na lei, da exigência de um capital mínimo social de 100 mil euros, da limitação do objeto social das empresas e de regras de incompatibilidade aos seus sócios, gerentes e administradores. Estas são, concretamente, as questões que são levantadas pelo Tribunal e que levam à condenação. Então, a partir de outubro, encetamos um processo em que procuramos, mantendo o essencial de um modelo concessório, ou seja, continua a ser o Estado o detentor do bem público, que é a segurança rodoviária, e considera que deve haver um regime de concessão a operadores para, em nome do Estado, exercerem essa função, chegamos a um modelo que estávamos convictos, que respeitava os termos, a letra e o espírito daquilo que o Tribunal exigia. Por essa altura, em dezembro, conseguimos um entendimento que não foi tão fácil como isso tudo de conseguir com as associações, não foi. Mas conseguimos um entendimento e chegámos a um projeto que fixava o regime concessório e que seria presente a Conselho de Ministros, a primeira Conselho de Secretários de Estado e depois a Conselho de Ministros. Quando somos surpreendidos, em janeiro, com informação de Bruxelas, de que o modelo a que chegáramos era ainda inaceitável. Esta posição viria a ser confirmada em carta de março, que eu entrego ao Sr. Presidente, por favor, uma carta da Comissão, onde despendem um conjunto de argumentos pelos quais, ou a partir dos quais, ou segundo os quais, leva-se à rejeição da nossa proposta de diploma. Há que ter em conta aqui a urgência do problema. Estamos em março, já estamos em forte incumprimento. Já se estima em largos milhões de euros o valor do incumprimento e da multa que Portugal tem que pagar, que provavelmente só não nos caiu em cima. Aliás, este nosso atraso deveu-se à procura de diálogo com as associações, e que eu calculo que Bruxelas só não acionou realmente esta multa, talvez porque houve as mudanças na Comissão e talvez tenham estado preocupados com outras coisas. Mas o facto é que nós estávamos em cumprimento com a espada de Damocles em cima da cabeça, com a perspectiva de uma condenação, de obrigar a pagar as multas. Portanto, havia que rapidamente conformarmos-nos às exigências de Bruxelas. E é isso que nós fizemos na redação rápida de um novo diploma que segue o modelo preconizado por Bruxelas, que é um modelo de liberalização. O que se passa, e com isto eu já irei responder, ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, e penso que também ao PSD que coloca essa questão, o que se passa, de facto, no panorama da União Europeia, contrariamente àquilo que tem sido veiculado e que foi aqui reafirmado, tem sido dito que a liberalização só foi feita na Dinamarca e com resultados péssimos. Efetivamente, a liberalização foi feita na Dinamarca, os tais resultados péssimos foram afirmados por um técnico num congresso que ocorreu aqui em Lisboa. Não há nenhuma confirmação sobre essa informação, nenhuma confirmação de facto com números, mas posso-vos dar o panorama real da União Europeia, respondendo diretamente à questão. Neste momento, em Espanha, existe um regime de concessão regional ou autonómica, com critérios díspares, mas com limitações temporais e caminhando para uma maior liberalização. A França, o regime é totalmente liberalizado. Livre estabelecimento e livre iniciativa privada. Na Dinamarca, totalmente privatizado. Liberalizado. Na Alemanha, podem ser efetuadas por instâncias públicas ou por peritos inspectores oficialmente reconhecidos, ou seja, e totalmente liberalizado o sistema. Na Bélgica, existe uma única empresa de capitais públicos que concessiona a atividade, prevê-se a sua liberalização. Está prevista. Em Itália temos uma empresa, o Ministro de Transportes concessiona o serviço apenas por 5 anos, a oficinas de reparações de automóvel. Curiosamente, em Itália, findo este período de 5 anos, os equipamentos revertem a favor do Estado. No Reino Unido, totalmente liberalizado. As inspeções podem ser realizadas em oficinas de reparação automóvel. Existem neste momento 20 mil oficinas, e não os nossos 171 centros, 20 mil oficinas que fazem inspeções de veículos. Na Irlanda temos uma concessão a uma empresa privada, mas com um período de 10 anos. Findo este período, reverte a favor do Estado. E a Suécia é regime semelhante ao anterior. Eu tenho muito gosto em dar este documento ao Sr. Presidente para distribuir pelos seus deputados. Portanto, isto significa que a liberalização não é uma exceção na União Europeia, é já uma regra e, mais do que isso, é um trend, como é que se diz, é uma tendência. É para isso que os regimes ainda não liberalizados estão a evoluir. Bom, então, continuando, digamos, a história deste processo, chegamos a um diploma e eu pessoalmente alertei os presidentes das associações para estes factos. Estes factos são conhecidos das associações. Alertei-os e promovi novas reuniões para que lhes dar conta desta situação. Dar-lhes conta de duas coisas. Por um lado, este era o regime que tínhamos inevitavelmente que seguir e que, por outro lado, não iríamos ter tempo para muito mais discussão, não podíamos prolongar as discussões que já vinham desde 2005 por muito mais tempo, porque corríamos o tal risco da tal multa de que vos falei. Bom, e então, em relação, quero também sublinhar, e respondendo diretamente à questão do grupo do Partido Socialista, que não é só a Comissão Europeia que se pronuncia. Ou seja, a Autoridade da Concorrência, pela mesma altura em que Bruxelas reage, também reage negativamente à nossa proposta de modelo concessório. Também reage negativamente, afirmando, nomeadamente, que não se estava a respeitar a concorrência no mercado. O novo regime jurídico é, portanto, aquilo para que o setor caminhará. Mas cuidado, o novo regime jurídico cautela fortemente quem já está no setor, porque não vão ser nem cassadas licenças, nem sequer alterado o regime de quem já tem uma licença continuará a tê-la. E tem-na por um período de 10 anos, e por outros 10 e por outros 10 e eternamente, desde que cumpra os critérios técnicos que a lei define. Portanto, não há nenhum crowding out, não há nenhuma, como se chama, nenhuma fuga, nenhum empurrão a quem está no setor. Não há nenhum empurrão, pelo contrário, quem está no setor está e vai funcionar. Portanto, vai-se abrir a que novos atores entrem no mercado. E entrarão no mercado quem tiver capacidade técnica para o fazer. Esta é a filosofia geral da lei. quem tiver capacidade, ou seja, ele será, terá que ser licenciado mediante o cumprimento de um conjunto de quesitos. Tem que ter pessoal formado, tem que ter equipamentos adequados e, tendo isso, é licenciado. Este é o regime tendencial. Portanto, quem quiser entrar no mercado, entra. Contudo, considerou o Governo que poderíamos ter alguma perturbação no mercado se puséssemos este regime a funcionar sem mais. E a perturbação no mercado, penso eu, que diz respeito fundamentalmente aos tais interesses ao tal bem público de segurança rodoviária, como já foi aqui referido. Era necessário. Mas a questão da segurança rodoviária, por exemplo, foi dito aqui uma coisa extremamente importante, o rejuvenescimento tendencial do parque automóvel. Bom, isso é um fator que joga a favor da segurança. Os veículos mais novos estão menos sujeitos a ter deficiências e, portanto, diminuir a idade do parque é melhorar a segurança rodoviária. Portanto, isso joga nesse sentido. Por outro lado, olhando para as estatísticas de sinistralidade, sabemos bem que os acidentes motivados por deficiências nos veículos têm expressão quase nula, despicienda. Sabemos que as causas principais dos acidentes são o excesso de velocidade, ultrapassagens dos choques frontais, álcool, já não é tanto a estrada e o carro, é mais o condutor. Ou seja, do trinómio veículo-condutor-estrada, cada vez mais o acidente está no condutor e menos na estrada e menos no veículo. Portanto, esse fator também nos descansa. Mas há aqui uma questão fundamental. A tal perturbação que eu falava, que poderia uma liberalização imediata trazer, tinha a ver com a capacidade de inspeção para garantir que as normas são seguidas e para garantir exatamente que não aconteça aquilo que foi dito, e muito bem, a possibilidade de se criar esquemas ilícitos que poderão pôr em causa a credibilidade deste sistema de inspeção de veículos. Ou seja, nós não queremos ter empresas que entram no mercado, que começam a fazer guerra de preços aos que estão instalados, através de um sistema de facilitação das inspeções, que no fundo poderão vir a ser feitas inspeções apenas por correio, não é? Portanto, esse tipo de situação tem que ser, deve ser, e estamos decididos a que seja prevenida, evitada. E é isso que nós, é por isso, e fundamentalmente por isso, que é criado o tal período de 5 anos de transição. O período de transição, portanto, tem, primeiro, fixa durante este período um regime de preços fixos. Não há preço máximo, é preço fixo. Ou seja, durante este período, não pode haver guerra de preços. Fixa, por outro lado, um critério geográfico. Podem ser criados centros de inspeção em todos os concelhos. E agora, cobertura da malha do território. Bom, a cobertura da malha do território vai ser a iniciativa privada que vai fazer. Ou seja, há concelhos que neste momento não têm centro nenhum e que um investidor, um candidato a centro de inspeção quer ir tentar, pois muito bem, desde que cumpra os requisitos vai tentar, vai fazer lá o seu centro de inspeção. Agora, não teremos mais do que um por concelho, para concelhos até 25 mil habitantes. Ou dito de outra maneira, até 50 mil. Porque só ao 50 mil e um é que será autorizada a criação de um novo centro. Portanto, será preciso mais de 50 mil para termos um segundo centro no mesmo concelho. Portanto, procurou-se assim criar durante este período de transição, algum controle territorial para evitar uma demasiada, um período de aventura, chamemos, em que pudesse haver alguma aventura, e assim fica prevenida. Denotar também a existência de uma cláusula antitrust, Nenhuma empresa poderá deter num concelho mais do que 40% das inspeções. Portanto, procura-se assim evitar uma distorção do mercado que vinha ocorrendo desde há uns anos para cá, que era uma rapidíssima concentração. Estava a existir uma fortíssima concentração através dos 171 centros que correspondem a 80 empresas, portanto, já teremos uma média de 2,1 centros por empresa, mas isto é uma média, como todas as médias, que reflete alguma assimetria. Há isto em termos de detenção de empresas, mas para além de um outro fator, que há muitos centros que não tendo sido adquiridos por outros, a gestão está nas mãos de outros mais fortes. Há uma forte concentração no Algarve, por exemplo, há uma forte concentração na região norte. Uma fortíssima concentração. Bom, também tentámos prevenir essa concentração que nos parece distorcedora das boas regras de funcionamento do mercado. Portanto, este regime de transição vigorará por 5 anos. E há um outro princípio que me importa aqui também pôr em cima da mesa, que é o princípio da própria revisão do diploma. Está estabelecido que ao fim de 5 anos, ao fim do regime transitório, a aplicação deste regime será reavaliada e, se revelar necessário, poderemos vir a prolongar o período de transição ou rever algumas disposições da lei, porque estamos conscientes que, ao tomar esta decisão como a tomámos, ou aprovar o diploma como o aprovámos, estamos no sentido da União Europeia, do que está a ser regra e tendência da União Europeia. Estamos no sentido certo no que diz respeito a evitar qualquer forma mais ou menos encapotada de fazer reviver o condicionamento industrial de uma memória. Estamos conscientes de que isto pode perturbar os agentes do setor, mas os agentes do setor não estão excluídos de jeito nenhum. Pelo contrário, vão se manter e agora até num regime mais favorável neste sentido, de que estão no mercado e não estão sujeitos a uma concessão que caducará ao fim de mais 15 anos, como estava no regime previsto anteriormente no modelo concessório. Não, estão eternamente no mercado desde que vão cumprindo as regras. Portanto, as regras técnicas, repito, as regras técnicas de funcionamento. Portanto, este é em síntese, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a visão geral que queria pôr. Não sei se não tive agora a seguir ponto por ponto, mas estarei disponível para alguma questão que não tenha respondido. Muito obrigado.
Eu iria dar início à segunda volta e, portanto, julgo que, como não haverá muitas mais questões, era retomar aquelas questões que eventualmente não foram respondidas, porque o Sr. Deputado acabou de reconhecer que não seguiu o guião. E, portanto, mas ia ser outra senhora deputada a fazer a segunda ronda? Então, se ninguém se importar, julgo que podemos dar à senhora deputada Eurídice Pereira a hipótese de reformular a questão que não foi respondida e, de seguida, passamos à senhora deputada Odete João. Tem a palavra, senhor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era porque eu não fiquei a entender da exposição do Sr. Secretário de Estado o seguinte. Fiquei a entender que o modelo concessionário não tinha sido aceito e, portanto, tomaram conhecimento em janeiro e depois receberam a carta em março, mas não fiquei a perceber se a União Europeia já se pronunciou sobre este modelo de que estamos a falar e o que é que disse, se o aceitou ou não, porque se não o aceitou podemos voltar outra vez à estaca zero, não é? Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Odete João.
Secretário de Estado, vou ser telegráfica com três questões apenas. Falou-se aqui na existência de mais carros novos, de mais incentivos ao abate, logo menos carros antigos, menos inspeções. A pergunta que eu faço é a seguinte: os centros de inspeção têm como única função a inspeção dos veículos usados, isto tendo em conta que num futuro próximo tenderemos a ter outras formas de mobilidade, nomeadamente as questões dos carros elétricos, têm os centros de inspeção outras funções para além desta que foi referida. Outra questão que gostaria de pôr tem a ver com uma preocupação que são as questões de segurança. relativamente ao alargamento dos centros de inspeção. Portanto, sabemos que não mudam as regras técnicas, que não mudam os requisitos dos recursos humanos. A pergunta que faço é, o IMTT é responsável pelas inspeções a estes centros de inspeção? Quantas inspeções foram feitas? Que resultados existem que, de algum modo, nos possam garantir que tudo o que está a ser feito dentro daquilo que é exigido em termos das normas de segurança? A terceira questão. Existem 171 centros de inspeção. Sabemos que deixaram de ser emitidas licenças há alguns anos. E é evidente que se isso não tivesse acontecido, existiria um maior número de centros que não acautelaria aquilo que este diploma vem acautelar, tanto mais mitigando no próximo prazo de 5 anos um conjunto de condições para a instalação de centros, nomeadamente aquilo que o Sr. Secretário de Estado referiu, a distância, o número de pessoas que serve e necessariamente os requisitos técnicos e humanos. Ou seja, procurando fazer uma projeção daquilo que seria a continuidade do diploma existente, caso não tivesse deixado de ser emitidas licenças, e aquilo que se vai passar agora, o que é que seria expectável se não tivesse deixado de ser emitidas licenças para a instalação dos centros. São estas as três questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carina Oliveira, do Partido Social Democrata.
Exatamente. Muito obrigada. Fazer apenas uma consideração prévia, boa tarde, Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar, relativamente à audição que está a ocorrer, penso que foi convidada a Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, mas de qualquer forma eu tive reunião hoje à tarde e estou aqui na qualidade de ter sabido não na Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, mas por contactos informais, portanto penso que deveria ter sido no âmbito dessa comissão que esta audição teria lugar, mas de qualquer forma cá estamos. Sr. Secretário de Estado, relativamente a esta questão, faço uma série de considerações e algumas perguntas pelo meio, portanto sinta-se à vontade de comentar tanto umas como outras. Daquilo que nós sabemos, nas negociações que ocorreram com o setor, com a ANEA e com a ANSIA, já estavam presentes nessas negociações que tinham ocorrido estes argumentos que decorriam dessa queixa em Bruxelas. Portanto, na negociação que tinha ocorrido, a Secretaria de Estado continha já essas modificações que haveria a fazer ao modelo vigente, de forma a sanar aquilo que eram as preocupações de Bruxelas relativamente ao modelo vigente. Se o modelo estava a ser aperfeiçoado, se estavam sanadas com essas introduções, essas questões, com aquilo que teria resultado da negociação, novamente, o porquê desta mudança. Portanto, se foi respondido àquilo que Bruxelas colocava em causa, o porquê mudar-se um modelo desta forma. Até porque esta suposta negociação que houve com as associações, daquilo que nós temos conhecimento, é que as próprias associações estão contra o modelo que é agora proposto e que saiu publicado em Conselho Ministros. Depois, como é que é possível pensar-se em novos atores no mercado, mantendo os atuais, se o mercado não é elástico? Se as inspeções são feitas de dois em dois anos, carros novos, veículos novos em quatro anos, e o modelo, o mercado não sendo elástico, como é que espera aumentar este tipo de atores no mercado? Portanto, isto para ser rentável num setor destes. Se não é por isto mesmo uma provável canibalização do sistema, ao baixar-se os preços e, consequentemente, o rigor técnico, daí a tal preocupação da segurança rodoviária. Disse aqui o Sr. Secretário de Estado que haveria um preço fixo durante este modelo de adaptação e uma cobertura de, no máximo, 40% para uma entidade que operasse num concelho. Não é isto mesmo também atentatório contra esse espírito de liberalização que está por trás deste modelo? Quer dizer, se estamos a tentar liberalizar para suprir algumas das questões de Bruxelas e, ao mesmo tempo, estamos a impor estas regras que me parecem também muito pouco liberalizantes. Depois, ainda bem que as estatísticas da sinistralidade comprovam que não é pelo fator veículo e componente mecânica em si que esses acidentes ocorrem. Portanto, mais uma vez, se o sistema funciona, porque alterar deste ponto de vista? Não nos parece que faça sentido. O que me leva à outra pergunta é que é quais são as condições que vão ser impostas a um centro de inspeções para operar? Se o rigor, as adaptações, as exigências que são postas neste momento e desta forma aos centros de inspeção, se vão ser iguais, se acha que isto vai ser rentável para novos atores no mercado. Depois, com o mesmo rigor, portanto, com as mesmas condições, para, procurando o mesmo rentor, o mesmo rigor, se acha que isto passa a ser rentável para outros operadores. Depois, duas notas aos critérios que invocou. O critério geográfico, um centro de inspeção para todos os concelhos. Mais uma vez, a questão da rentabilidade não nos parece que vá ser atingida, até porque temos dados que nos informam que uma rentabilização será para 25 mil inspeções que sejam feitas. Há concelhos que não vão cumprir este critério de rentabilidade. Se não acha mais execuível um critério, por exemplo, de distância geográfica a percorrer. Vamos imaginar uma distância máxima de 15 km a percorrer até um centro de inspeções mais próximos e não um critério cego, geográfico, por concelho, que pode não ter rentabilidade para funcionar com as condições que operam neste momento os centros de inspeção. Depois, o critério dos habitantes também não nos parece um critério correto, mais talvez dos eleitores, porque é apenas a partir dos 18 anos que se pode ter carta e a partir daí comprar um automóvel e não necessariamente eleitores coincidam com habitantes. Portanto, duas últimas questões sobre a revisão do diploma que anunciou que possa ser feito de 5 em 5 anos. Lá está, não? Não fez o que disse? Então eu percebi mal. Eu percebi que ao fim destes 5 anos, que era o regime transitório, poderia haver a possibilidade de revisão do diploma. Quer dizer, se ao fim destes 5 anos, se no fim destes 5 anos, que é um próprio regime transitório, se não deixamos o modelo funcionar em pleno, porquê poder haver a revisão deste tal modelo? Até porque a amortização do investimento deste género não é feita em 5 anos, certamente. Uma última nota, quem é que vai fiscalizar este setor? Liberalizado. É a ASAI? O IMTT, há condições de fiscalização deste setor com os agentes que existem atualmente? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sublinharia ao Sr. Secretário de Estado a pergunta que tinha feito exatamente sobre o quadro de inspectores que poderá fiscalizar estes centros no mercado liberalizado. E depois punha-lhe uma pergunta muito direta, Sr. Secretário de Estado, que é a seguinte. O Sr. Secretário de Estado falou da Alemanha e falou de Inglaterra. Eu dei-me ao cuidado de dar uma vista de olhos aos vários sistemas europeus. Na Alemanha existe tudo menos uma liberalização do setor. Existe o Estado em 80% ou 90% dos casos e existe depois uma concessão possível a agentes. Como Vossa Excelência poderá ter verificado, é quase na sua totalidade dada à Decker-Siegel, que é uma instituição quase tão pesada como o Estado alemão dentro da Alemanha e que detém a exclusividade deste tipo de inspeções. A primeira pergunta que eu lhe fazia é se há conhecimento da Alemanha estar a ter o mesmo tipo de pressão de Bruxelas e aceder a esse tipo de Bruxelas e como é que está a gerir esse tipo de pressão em relação a este mercado. Parece-me importante termos essa perspectiva. Depois falou a Vossa Excelência no Reino Unido, onde há 20 mil oficinas acreditadas. Todos sabemos, ou alguns de nós saberão, pelo menos, que no Reino Unido o MOT, a inspeção periódica obrigatória, é tendencialmente laxista. Isto prende-se com alguns fatores da própria indústria britânica e da tradição britânica. É fácil, por exemplo, sabemos que todos os proprietários de MGs ou de Jaguares antigos vão fazer o MOT a determinadas oficinas porque é muito mais fácil, os travões não são verificados da mesma forma e por aí fora. Portanto, há um laxismo grande com a MOT, em contrapartida com o TÜV-Prüfung alemão, que já é de grande rigor e que é assegurado pelo Estado. A pergunta que eu lhe deixava, Sr. Secretário de Estado, é: haverá também no futuro uma mudança do paradigma da inspeção tal qual a conhecemos hoje para se adaptar ao mercado liberalizado e dar resposta e trabalho aos centros de inspeção, ou haverá só a mudança nos atores do mercado, mantendo-se exatamente o mesmo paradigma de inspeção que nós conhecemos hoje em dia em Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, Presidente do Ministro da Presidência.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Eu vou naturalmente continuar a aguardar a resposta por escrito às conjuntas questões, inclusive um conjunto de documentação que eu julgo que teria utilidade ser acrescentado. Por exemplo, qual foi a contestação do Estado português junto do Tribunal Europeu sobre esta matéria. Depois, é uma evidência que há outras soluções. Eu julgo que isto é um serviço público, concessionado, há sempre a opção pública. O Governo poderia optar pela opção pública e os senhores não o fizeram. Depois julgo que alguma explicação deveria, alguma desta história que aqui nos foi colocada, deveria estar no preâmbulo do decreto-lei. Infelizmente não está nem minimamente abordada relativamente à alteração da situação anterior. Depois julgo que o Governo não precisava de ser convencido, porque o Governo estava convencido. O Governo demitiu-se rapidamente da situação. Como a própria carta que o Sr. Comissário escreveu, os senhores nem sequer esperaram por um parecer fundamentado da Comissão Europeia. Podiam ter esperado. Portanto, em caso de ausência, diz o Sr. Comissário, ou resposta não satisfatória, os meus serviços irão propor à Comissão que envia ao Governo português em abril um parecer fundamentado. Eu julgo que é pouco para o Estado que se ceda à primeira carta que o Comissário Europeu se lembra de mandar, a propósito de um julgamento claramente subjetivo, mais que subjetivo, relativamente a esta matéria. Não consigo entender a pressa, apesar dessa ameaça da multa. Era bom que nós conhecêssemos bem esse processo. Acho estranho que seja o Estado português neste processo com a multa, quando os senhores próprios aceitam que há exceções, outras exceções, na Europa. É que, não, que claramente, aparentemente, o Tribunal Europeu não resolveu perseguir ou multar. Depois, Sr. Secretário de Estado, devo-lhe referir que a justificação dos processos de liberalização no nosso país pela existência de uma tendência na União Europeia é algo de demasiado vago e fluido e que tem servido para tudo. Tem servido para tudo. Por exemplo, a liberalização do licenciamento ou dos horários do setor do comércio, a teoria é de que é uma tendência de liberalização que está na Europa. É ao contrário. Por exemplo, relativamente aos horários de comércio, Portugal é uma exceção, contrariamente àquilo que está vigente na grande parte dos países europeus. Depois, os senhores, eu julgo que era necessário, de facto, termos um estudo comparativo suficientemente desenvolvido, e apesar da informação do Sr. Secretário de Estado eu não fico convencido, relativamente à situação na União Europeia. Porque, de facto, já foi aqui referido o caso da Alemanha, não é claramente um caso de liberalização. O próprio caso, a situação de Espanha, não é um processo de liberalização. O caso da Irlanda não é um processo de liberalização. E, aparentemente, mais uma vez, nós resolvemos ir atrás daquilo que nos dizem que é o melhor, a liberalização. Eu julgo que não é, de facto, isso que serve o país. A segurança rodoviária e a cobertura da malha do território. Eu continuo a desafiar os membros do Governo a dizer-me que um processo, um único processo de liberalização de bens e serviços universais, de necessidade universais, nas telecomunicações, no abastecimento de combustíveis, onde os senhores quiserem, em que a liberalização se tenha traduzido por melhor cobertura da malha territorial. Basta irmos às comunicações móveis. E vocês
Vejam a situação das coberturas móveis, por exemplo, numa região como Trás-os-Montes e a situação nos outros pontos do país. E baixa de preços. Gostava que me dissessem quanto a isso, porque aparentemente os portugueses não conhecem. E, portanto, julgo que o que estamos em cima da mesa é com um agravamento dos serviços, vai ser um agravamento de degradação da qualidade dos serviços e da cobertura, mesmo que a curto prazo possa até verificar-se alguma situação em contrário, uma concentração das empresas. Nós percebemos a opinião da Autoridade da Concorrência, vai bem no sentido da sua intervenção de regulação do mercado relativamente a muitas outras questões. É o reforço das posições dominantes. Nós aqui já temos até dois grupos que têm uma posição absolutamente dominante, portanto vamos assistir certamente ao reforço dessas posições com a Autoridade da Concorrência a dizer que não tem meios ou não consegue demonstrar a existência de violação das leis da concorrência, como infelizmente se verifica em outros tantos setores. Eu devo dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, nós iremos chamar à apreciação parlamentar este decreto-lei. Naturalmente que esperemos que os grupos parlamentares que contestam esta legislação possam subscrever ou avançar com processos semelhantes. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Secretário, pedindo que siga
o guião,
uma vez que não vamos fazer mais nenhuma ronda e assim todos ficamos satisfeitos com a nossa vontade de fiscalização do governo.
Muito bem. Eu pensei que tinha sido claro na exposição do quadro geral e das motivações disto tudo, mas deve ser falta minha ou falta de atenção. Portanto, efetivamente, a posição anterior, o projeto de decreto-lei que nós discutimos com as associações em dezembro, veio chumbado de Bruxelas. Veio de Bruxelas com informação que era não aceitável. E cuidado. Mais uma vez, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, nesta intervenção, e eu passo já para esse assunto, vem colocar como se fosse uma fraqueza do Estado português vergar-se a Bruxelas. Quer dizer, não. É que a tal história de esperar por parecer fundamentado significa, não esqueça que há uma condenação em tribunal, Tribunal Europeu. Condenação significa pagar.
Não deram prazo
para pagar. Condenado. O Estado português foi condenado e estava apenas à espera da notificação. E o que essa parte final do documento de Bruxelas representa é exatamente isso. Mandamos a fundamentação da posição e pagam um valor que serão uns largos milhões de euros, dados já os tais 50, os dois mais os 50 mil dia, de que falava há um bocado. Bom, portanto, não há uma cedência. Há a necessidade de seguir um regime que nos foi, de alguma forma, imposto. Ponto número 1. Senhora Deputada, efetivamente, depois da terceira ronda, está bem? Esse documento veio, de facto, reprovado de Bruxelas, mas o novo regime que foi enviado para Bruxelas, recebemos ontem a notificação de Bruxelas que tinha sido aprovado. Ou seja, este diploma que nós aprovámos em Conselho de Ministros e que é o objeto da discussão desta comissão, foi efetivamente aprovado já em Bruxelas, libertando o Estado português da condenação a que estava sujeito. Portanto, posso anunciar que este diploma foi aceito por Bruxelas, acabou-se esse problema. Foi perguntado também outras funções dos centros de inspeção. Sim, senhora. Efetivamente, os centros de inspeção não se limitam a fazer as tais inspeções. O Estado alargou a atividade dos centros. Além das inspeções, são responsáveis pela verificação de procedimentos relativos a filtros de partículas, transformação de veículos em todas as suas componentes, designadamente quanto a veículos elétricos e movidos a GPL e GNC. Portanto, há outras atividades que os centros podem desenvolver, e eu alertava que a questão dos veículos elétricos é provavelmente o novo telemóvel, o fenómeno telemóvel. A probabilidade de uma rápida propagação ou expansão da utilização de veículos elétricos. E em relação aos veículos elétricos, há as inspeções específicas e há ainda um outro aspecto que vai ser necessário de certificação pelos centros, que é a possibilidade de transformar veículos em meio ou fim de vida, seja do ciclo Otto ou do ciclo diesel, ser transformados em veículos elétricos, que é uma medida que esperamos pôr a funcionar rapidamente. Há tecnologia desenvolvida neste sentido. Trata-se de uma questão ambientalmente extremamente interessante, porque aumenta o ciclo de vida do veículo, diminuindo, digamos, os resíduos, e portanto será uma outra atividade. Segurança, fiscalização. Muito bem. Em 2009... quem faz a fiscalização dos centros, portanto a atividade dos centros, é o INTT, o Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres. Tem a competência para fazer as inspeções e para isso tem um quadro, um conjunto de técnicos que têm apenas e tão só essa função. É natural, devo-vos dizer que, por exemplo, tomando o ano 2009, foram efetuadas cerca de 1000 inspeções. 171 centros, cerca de 1000 inspeções. Destas 1000 inspeções, portanto, fiscalizações de centros, resultaram cerca de 20%, em 20% dos centros, detecção de anomalias. Que originaram, nomeadamente, a suspensão da atividade até conformidade com as regras. Portanto, as anomalias eram motivo suficiente para suspender a atividade de alguns centros que foram detectados em incumprimento. Portanto, a fiscalização existe e tem sido eficiente. Agora, se nós temos atualmente 171 centros, e isto também já pega numa outra questão que foi levantada, 171 centros, iremos ter um centro por concelho. Bom, se tivéssemos com o atual regime de transição, se fosse utilizado pelo setor privado no seu limite máximo, ou seja, um centro em cada concelho que não tenha e um segundo centro a partir dos 50 mil habitantes, duplicaríamos o número de centros. Seria de esperar. Isto não vai acontecer. Porque, obviamente, em concelhos de 2 mil ou 3 mil ou 5 mil habitantes não vai aparecer, dificilmente aparecerá, um empresário que queira lá montar um centro pelas tais questões de rentabilidade. Agora, se quiser montar, se quiser avançar por aí, o risco é dele. O risco é dele. Portanto, é um setor, é um risco empresarial como qualquer outro, como montar uma fábrica de sapatos num determinado sítio. Agora, teremos que aumentar a nossa capacidade de fiscalização, como é óbvio. E os nossos inspectores não são suficientes para fazer face a um mercado, a uma estrutura empresarial que potencialmente poderá duplicar. Para isso, o que está neste momento a ser tratado é o estabelecimento de acordos com autoridades, Polícia Municipal, Polícia de Segurança Pública, autoridades que terão formação própria para exercerem ou para coadjuvar o IMTT nessa função de inspeção. Portanto, isso está previsto utilizando este processo. Novas licenças. O que nós podemos dizer é que sentimos uma fortíssima pressão pelo lado de empresários que querem entrar no setor. Há uma fortíssima pressão. Como eu referi, desde 2005 suspendeu-se novas licenças. E suspenderam-se novas licenças porque entramos nesse processo de diálogo com a União Europeia, que já agora esclareço, existe uma vasta documentação de cartas para a frente e para trás, desde 2005, em que nós procurámos defender a nossa concessão do modelo concessório e a União Europeia foi contra-argumentando. Portanto, houve efetivamente um conjunto de diligências em que o Estado português defendeu uma posição. E por isso, porque se suspenderam, se não tivesse surgido este problema, esta questão com Bruxelas, naturalmente que outros 100 tinham entrado, ao abrigo da lei do 590, 900 teriam entrado em funcionamento. Quantos, não sei, mas teriam entrado, teriam sido dados novas licenças. Quer dizer, a situação atual também, do número de centros dos tais 171, há aqui uma procura contida. Para outros que queiram entrar e que teriam sido licenciados com o mesmo mercado, que não cresceu nem encolheu, queriam entrar e que seriam licenciados de acordo com o regime anterior. E que agora continuaram a ser licenciados com o novo regime. Portanto, aí não há diferença substantiva. Continuarão a ser licenciados. O que nós tínhamos era uma situação, de facto, devido ao diálogo com Bruxelas, de uma contenção artificial do crescimento do mercado. E, portanto, os centros que existiram beneficiaram, de alguma forma, dessa situação. É preciso não esquecer este aspecto, que é fundamental. Os centros existentes beneficiaram, desde 2005, do facto de, por estarmos a discutir com Bruxelas, se ter suspendido a atribuição de novas licenças. Portanto, engordaram. E bem, e têm feito um bom trabalho, de uma forma geral, apesar de erros, apesar de contestações e de fiscalizações nem sempre muito satisfatórias, mas, de uma forma geral, o setor tem funcionado bem, e engordou, e cresceu, mas artificialmente, porque nós tivemos que suspender o processo de novas licenças. O que nós vamos agora é retomar o processo normal, novas licenças. Pronto. Durante as negociações de dezembro, nós já sabíamos a posição de Bruxelas. Errado, desculpe, não é verdade. Em dezembro, durante as negociações de dezembro, nós estávamos num processo de negociação com as associações e num processo de negociação com Bruxelas, em que estávamos crentes que, com o modelo concessório, e respondendo às 3 ou 4 questões postas na sentença do Tribunal Europeu, pensávamos na nossa boa fé que não iria, que estaríamos numa situação em que Bruxelas aceitava, as associações aceitavam e o problema estava resolvido. Infelizmente não foi assim que aconteceu. Bruxelas coloca logo a partir de janeiro e formaliza em março, uma posição contrária ao modelo concessório. E numa situação em que estamos condenados em Tribunal Europeu, em que temos que avançar com uma solução, não nos resta outra alternativa, senão tentar encontrar um modelo que, respeitando os interesses do setor, tanto quanto nos é possível, respeitando as preocupações com a segurança, seja aceitável por Bruxelas. E foi isso que aconteceu e que ontem se confirmou. Bruxelas aceitou o nosso modelo. Portanto, repito, em dezembro, se nós soubéssemos, quer dizer, senhora deputada, o governo tem mais do que fazer que andar a brincar. Quer dizer, se nós já soubéssemos, dentro de uma posição de Bruxelas e andávamos a negociar outra coisa, estaríamos a ser desleais com associações que estão ali representadas e estaríamos a perder o nosso rico tempo. Bom... Os veículos elétricos foi referido, eu já referi. A questão de uma eventual contradição entre a cláusula dos 40% e o modelo liberal. Isto aqui é preço por ter cão e preço por não ter. Repare, a economia mais liberal tem legislação antitrust dos Estados Unidos, quer dizer. Vamos lá ver, o mercado deve funcionar, mas sabemos que existem as falhas de mercado. E que as falhas de mercado se podem traduzir, seja numa situação de monopólio natural, seja nas assimetrias de informação dos Stiglitz, seja, enfim, por outras razões, há falhas de mercado. E as falhas de mercado podem provocar estas perversões do funcionamento do mercado, e daí que mesmo os economistas mais liberais, neoclássicos, defendam a situação de combate aos monopólios naturais, de substituição onde o mercado não funciona, o Estado substituir só o mercado, ou, no caso vertente, criar normas contra a excessiva concentração. E é isto que se procurou fazer neste diploma. Elétrico. Quais são as condições técnicas para uma empresa entrar e desenvolver a sua atividade no setor? São exatamente análogas às que existiam antes e estão muito bem clarificadas na lei. Qual é o tipo de capacidades que têm que ter em termos de recursos e em termos de equipamentos? Portanto, a questão dos 5 anos é um período de... vamos lá ver. Não, eu já disse que não vai haver revisões de 5 em 5 anos. Temos um regime que neste momento conseguiu-nos uma certa... conseguimos a paz com Bruxelas, conseguimos ter um novo regime de funcionamento, portanto, aceitável e que que respeita o mercado e os agentes que estão no setor, pelo menos assim o entendemos. Contudo, há aqui, como eu dizia, um aspecto fundamental que é a capacidade de inspecionar os centros, fiscalização do funcionamento, e há que ver também como é que o mercado reage. Nós não sabemos. Quando nós dizemos que não vão aparecer centros em cidades de 2.000 habitantes ou 3.000 habitantes, em termos de racionalidade económica, é de esperar que não, mas vamos a ver como é que a economia reage. Quando nós conseguirmos perceber exatamente como é que funciona a economia, que são fundamentalmente comportamentos de pessoas, teremos outro Nobel. Agora, efetivamente, há um período experimental. Há um período experimental. E ao fim de 5 anos vamos reavaliar como é que isto funcionou. Já referi os inspectores. As cedências do Estado português, Sr. Deputado, há uma coisa que eu quero declarar quase como princípio, como declaração de princípio. Eu, pessoalmente, não tenho saudades nenhumas da lei do condicionamento industrial. E o que nós tínhamos na situação, de facto, era uma situação de condicionamento. Ninguém conseguia entrar. Ninguém entrava. Isto teve suspenso. Havia um conjunto. Houve uma concentração e, no fundo, isto quebra a espinha a essa lógica. Quebra estas medidas, quebra a espinha a essa lógica. Pronto. Penso que passei pelas questões todas, não sei se ainda houver algumas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Havia o interesse do Sr. Deputado Agostinho Lopes em mais uma questão.
Sr. Presidente, é que eu julgo que há aqui questões que precisavam ser bem clarificadas. Primeiro, Portugal vai ou não pagar uma multa?
Não.
Não vai pagar.
Está esclarecido.
Então, foi dado a Portugal um prazo para regularizar a situação. Não pode ter-se ficado uma coisa completamente arbitrária, Sr. Secretário de Estado. Portanto, há um prazo para o Governo regularizar a situação. Qual era esse prazo? Uma primeira questão. Depois, eu perguntava-lhe punha-lhe este problema. Havia um anteprojeto, que de boa fé, o Governo português podia ter transformado em decreto-lei. Não era obrigado, ainda que eu saiba, não é necessário nenhum visionamento prévio da legislação portuguesa, que eu saiba. Portanto, o Governo português transformava esse anteprojeto em decreto-lei. O que é que se seguia? O Governo português ia dizer que, de boa fé, procurou responder aos quesitos que a União Europeia tinha colocado, o Tribunal, a Comissão, etc. E certamente que teria outro prazo do ponto de vista de retificação da legislação. Aliás, Sr. Secretário de Estado, eu devo dizer-lhe que, tendo o Governo consolidado um anteprojeto a 17 de dezembro, eu gostava de perceber como é que esse anteprojeto se confronta outra vez tanto com a legislação, com o enquadramento europeu. Porque das duas, uma. Ou as notificações do Tribunal Europeu, as reclamações da União Europeia, não eram suficientemente claras, explícitas, ou então os serviços jurídicos do Ministério deixam muito a desejar. Porque é incompreensível que se ande um ano a adequar um projeto de lei a reclamações e a um acordo ou a reclamações do Tribunal Europeu, às imposições da União Europeia, e depois, de repente, se consolida um documento e se verifique que ele não serve, continua a não servir. Portanto, eu não consigo entender isto e, sobretudo, não consigo entender a desistência do Estado português de lutar por aquilo que julgava que era adequado, que é o primeiro anteprojeto, que é o provado projeto que foi negociado com a União Europeia. O senhor Secretário de Estado tornou a falar em condicionamento industrial de má memória. Mas o Sr. Secretário de Estado ainda há um bocado estava a dizer que se não tivesse, se não houvesse um processo de negociações com a União Europeia, que estava em curso, até tinham entrado outros operadores, porque havia candidatos e, portanto, nada impedia, no antigo quadro legislativo, que eles fossem concessionados. Nada impedia. Esse número de operadores não estava fechado, portanto, era possível que isso tivesse acontecido. Portanto, não percebo a que propósito vem a lembrança do condicionamento industrial.
Eu explico.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
É permitido uma palavra, Sr.
Presidente. Sr. Secretário, não vamos alterar as regras iniciais. Acredito, registro a vontade de Vossa Excelência em responder, terá a oportunidade de responder a todos, até porque a Sra. Deputada Carina Oliveira, do Partido Social Democrata, também pretende fazer uma telegraficamente uma precisão.
Isto é uma terceira, quarta ronda, não? Mas já que me é dada essa possibilidade, duas questões. Primeiro, Sr. Secretário de Estado, como é que o Governo pensa fazer uma reforma tão profunda deste setor contra as próprias associações do setor? E segundo, continuamos sem perceber o critério de distribuição geográfica assente na base do Conselho. O Sr. Secretário de Estado disse aqui, vamos ver se, eventualmente, poderão aparecer interessados em pegar em centros de inspeção para conselhos pequenos. Quer dizer, isto vai contra tudo aquilo que parece ser a base da rentabilidade de um negócio ou mesmo de um sistema, que quando as próprias maternidades fecham em conselhos pequenos, vamos abrir centros de inspeção automáticos para que abram. É apenas...
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Ainda não, seria dada a palavra, até porque eu próprio queria fazer duas observações. A primeira é que ficamos a perceber que há uma panóplia de possibilidades e de soluções pela Europa fora. Não respondeu se há outro Estado-membro com igual procedimento por parte da União Europeia com Portugal. Porque se não há, aqui claramente a União Europeia a ferir o princípio da igualdade, quer dizer, ou é para todos... ou não é para alguns. E, portanto, o governo português gosta de ser bom aluno, mas deveria exercer o seu direito. Não vou mais longe, mas também presumo que estamos perante, ainda, e Deus queira que assim se mantenha, o princípio da subsidiariedade, ou seja, a União Europeia não atua quando os Estados-membros atuam. Ora, estando o Estado português na disponibilidade de todos os seus direitos soberanos de atuar, confesso que não percebo porque é que... Acabamos por atuar quase que, embora eu reconheça que há uma decisão do Tribunal. Mas curiosamente, nós, a solução que encontramos é uma solução que dilata no tempo. Empurra com a barriga, se uma expressão me é permitida, que é 5 anos. Ao fim de 5 anos a lei prevê uma revisão. Nada garante que daqui a 5 anos a revisão não seja a manutenção do atual modelo ou até o alargamento para o modelo diferente, para pior, no sentido dos interesses da União Europeia, que obviamente quererá haver outros Estados-membros a fazerem inspeções automáveis em Portugal, mas no sentido do interesse da indústria e dos empresários portugueses. Poderá ser mais de 10 anos. E eu pergunto, estamos nós ou nós estamos a incumprir na mesma aquilo que é a decisão do Tribunal? Porque já não vamos cumprir, porque a solução que apresenta hoje não é uma liberalização, é uma liberalização sui generis, condicionada, ou seja, não há liberdade de instalação. Há liberdade de instalação cumprindo estes critérios. Mas o Sr. Secretário de Estado confirmou que ainda estamos perante um bem público e, portanto, ainda na disposição do Estado português. Portanto, ainda somos nós que mandamos neste jardim plantado e eu, que até sou um europeísta convicto, não tenho disso nenhuma dúvida. Muito obrigado. Está bem? Não queria referir nenhuma suscetibilidade, não estava inscrita, mas passa a estar a partir de agora para fazer a sua questão.
Aliás, eu passei a me inscrever porque percebi que, enfim, isto ficou sem, exatamente, rei, nem roque. Ou seja, deu-se aqui alguma liberdade
de intervenção. Peço imensa desculpa, não lhe vou permitir essa palavra, sem rei nem roque. Para já um presidente a presidir este grupo de trabalho, que dá e retira a palavra. E os deputados que se inscreveram fizeram-no antes de eu sequer dar a terceira volta ao Sr. Secretário de Estado. E a terceira volta foi por solicitação do próprio Secretário de Estado, que quis, ao contrário do que é normal... E eu também acedi, por mera simpatia ao Sr. Secretário de Estado, quem manda aqui ainda é os deputados. O Sr. Secretário de Estado responde na terceira volta. E eu, para não criar um incidente, aceitei como bom esta sugestão e passou para a terceira volta. O Sr. Deputado não se inscreveu em tempo, está-se a inscrever agora. Como vê, Nós ainda estamos aqui com tempo, estaremos aqui o tempo que for necessário, porque o que importa aqui é esclarecer todas as matérias, para que, até porque há dois grupos parlamentares que mostraram interesse em chamar a apreciação parlamentar deste decreto-lei, era o que eu não queria, que na altura da discussão em plenário houvesse ainda dúvidas, para vamos já tentar esclarecer todas aqui, para que a discussão em plenário seja mais fácil, e por isso o Sr. Deputado tem que ter a palavra.
Com certeza, Sr. Presidente, de qualquer das maneiras, permitirá que diga que, que de facto... A utilização dos tempos é sempre variável e, aliás, eu constato isso com alguma frequência relativamente, alguma condescendência, eu até diria, relativamente a alguns senhores deputados, e faz-me alguma confusão, mas muito bem, portanto, eu ia dizer o que pretendia. Foi aqui, agora, nesta ronda, questionado um conjunto de coisas ao Sr. Secretário de Estado que me fez alguma confusão, nomeadamente o papel da União Europeia neste processo. Estou convencida que os seus deputados europeus poderão aferir se Portugal está a ser tocado na sua soberania ou não. Agora, me parece que os esclarecimentos que foram aqui prestados relativamente a todo o processo de relação entre Portugal e a União Europeia num prazo de 4 anos, um envolvimento de 4 anos à procura de um conjunto de respostas, e neste momento estar-se a questionar um secretário de Estado sobre esta matéria em concreto e sobre as regras da União Europeia, não me parece que seja efetivamente a sede correta. Quanto à questão dos monopólios, aquilo que existia, e eu acho que nós temos que ter aqui também alguma abertura de análise, a partir do momento em que se congelam a passagem de licenças, há 4 anos a esta parte, não há dúvida nenhuma que o setor que está instalado beneficiou muito. Hoje apontam-se para regras de uma maior abertura, de um poder concorrencial maior. E nós achamos que aquilo que as associações nos estão a referir são tudo dado como bons. Mas porquê que não pode haver concorrência? Mas porquê que não pode haver mais agentes no mercado? Eu não sei se repararam uma afirmação que o Sr. Secretário de Estado fez aqui da existência de 171 centros e de 80 empresas, o que dá uma média, referiu, creio que, de 2 empresas e média, né? Mas com uma outra referência, que a sul e a norte do país, parece que o setor estará nas mãos de um conjunto muito pequeno de empresários. Portanto, eu chamaria também a atenção do que é que poderemos estar aqui a defender com aparentes defesas do Estado Nacional. Não será isto a procura de alguns monopólios encapotados? Portanto, cuidado também com isto e vejamos se isto também não é, em matéria de segurança rodoviária, uma questão a colocar. Já agora aproveitava para fazer a pergunta das inspeções que foram efetuadas durante estes tempos, o que é que foi detectado, que percentagens foram detectadas com problemas nos centros, faz favor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dizer-lhe apenas que, segundo o Tratado de Lisboa, de boa memória para todos nós, os poderes dos Parlamentos Nacionais serão reforçados em relação às instituições europeias. Sr. Deputado de Estado, tem a palavra.
Bom, começo por afirmar, Sr. Presidente, que longe de mim estar aqui a interferir nas regras do Parlamento. Não é minimamente essa a minha intenção, Sr. Presidente.
Não deixaria.
Eu sei que não deixaria. Pronto, mas quando eu propus, entenda, quando eu propus a terceira ronda, quarta, quinta, aquilo que foi necessário, tem a ver com o espírito inicial que aqui referi. Estou a cumprir uma obrigação da democracia, que é prestar contas ao Parlamento. E estarei aqui o tempo que for necessário, que os senhores exigirem e que quiserem. Portanto, o Sr. Presidente ordenará o número de voltas que entender, porque eu tirei o dia hoje para isto. Agora, sim senhor, datas, de facto isso é uma data, Sr. Deputado. O acórdão do Tribunal define como data para cumprimento, para pôr a legislação portuguesa, de acordo com as, ou dito de outro modo, a suprir as faltas que foram detectadas, define o dia 22 de dezembro de 2009. Portanto, a partir do dia 22 de dezembro de 2009, entramos em cumprimento. Bom, poderíamos, por isso, No dia 22 de dezembro, enviámos para Bruxelas o documento, o nosso modelo de concessão, tal e qual o discutimos com as associações do setor. Diz-me o Sr. Deputado, e poderíamos ter levado isto a Conselho de Ministros, aprovar imediatamente, depois eles, se não concordassem, voltávamos a iniciar um novo processo. Pronto, sim senhor, é isso, utilizando a expressão do Sr. Presidente, íamos empurrando isto com a barriga até eles perceberem que estávamos a brincar. Portanto, efetivamente, não nos pareceu que essa fosse a melhor solução e, portanto, a partir do momento em que enviámos o diploma para Bruxelas, tal e qual o conseguimos defender e acordar com as associações. E quando de Bruxelas nos chega a informação que este modelo não responde às questões que foram levantadas pelo Tribunal, então, bom, tínhamos essa opção, número 1, opção número 1, a opção número 2, procurarmos, de facto, responder com o modelo final, e foi isso que fizemos, e como já afirmei, veio a aprovação ontem, chegou-nos à aprovação. Sim, senhor, de facto nunca houve uma corporação dos centros, portanto não é abusiva a expressão condicionamento industrial, mas havia uma situação de licenciamento por parte do Estado que só entrava no mercado, que o Estado dava licenças a quem quisesse, quando quisesse e como quisesse. Bom, pois, mas condicionado o funcionamento do mercado, fortemente. Condicionado. Bom, mas penso que não é tanto a questão filosófica que nos move aqui, é a questão de facto de como é que conseguimos pôr a nossa legislação de acordo com aquilo que o Tribunal Europeu sentenciou. Há uma pergunta extremamente interessante aqui, como fazer uma reforma contra os agentes? Bom, isto é um bocadinho a história das reformas. Nós procuramos consensualizar tanto quanto possível, e reafirmo aqui que nunca, e as associações sabem perfeitamente isso, eu recebi-as pessoalmente várias vezes, e continuarei a fazê-lo. E vamos continuar a dialogar e ver que, como é que nos poderemos organizar, enfim, dialogar no sentido de seguir a nova legislação, mas defendendo os legítimos interesses que existam. Portanto, nós não queremos fazer reformas contra os agentes, queremos dialogar com os agentes no sentido de, enfim, consensualizarmos as reformas. Senhora Deputada, não há nenhuma norma na nova lei que imponha a existência de centros em todos os concelhos. Não há nenhuma norma. Abre-se a possibilidade de quem se quiser instalar em concelhos onde não haja ainda centros, instala-se. Portanto, é uma decisão do empresário. Não há nenhuma imposição de centros em todos os concelhos, não. Portanto, se quiserem instalar, abre-se a possibilidade. Agora o mercado funciona. Outros países, Sr. Presidente, em relação à nota que colocou, há efetivamente, em relação a países que têm regimes menos liberalizantes, repare que, como disse muito bem, as situações são muito variáveis. Há casos, como eu dizia, que são concessões, ainda é uma lógica de concessões, mas concessões de 5 anos, fim dos quais todo o equipamento reverte para o Estado. Isto, eu penso que as nossas associações nem queriam ouvir falar de uma situação destas. Bom, de qualquer maneira, pronto. Mas, de qualquer modo, há já comunicações escritas em relação a vários Estados-membros. Há comunicações escritas, portanto, eu não sei se o nosso Estado, e eu posso tentar pesquisar, se foi o primeiro a ser condenado neste setor ou não, vamos investigar isso, sei que há vários processos a correr neste momento em Bruxelas. Senhora Deputada, esqueci-me de escrever a sua última questão. Fez uma questão objetiva, concreta, peço-lhe desculpa. Ah, sim senhora, tinha isto aqui à minha frente. Sim senhora, ações a centros das 1000 ações de fiscalização, ações a centros de inspeção técnica 951, ações de fiscalização conjunta em estradas 36, inspeções extraordinárias 104. Detectaram-se 20% de casos de anomalias. Portanto, no total das 1000, cerca de 20% de casos de anomalias, que deram origem a suspensões que foram sanadas, obviamente, desde cumpridas os motivos, ou superados os motivos que originaram a suspensão.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Fiquei com a ideia que nos deixaria depois mais documentação para os nossos trabalhos, para que eu possa distribuir a todos os grupos parlamentares, nomeadamente ao deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, que acabou de chegar e não vai ter a oportunidade de intervir, uma vez que estamos no final da nossa reunião, mas ela está gravada e há um conjunto de documentações que faremos chegar.
Mas tem uma falta justificada por ter estado em trabalho parlamentar.
Tem e não tem que fazer nenhum exame adicional. Portanto, e, portanto, queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado a sua presença e os esclarecimentos que aqui trouxe. Espero que esta audição venha tornar mais fácil as apreciações parlamentares que vão fazer e, porventura, chegarmos ao necessário consenso e o bom porto numa legislação que parece ser importante quer para o governo português, fruto da multa pesada que pende sobre nós, e para o setor, que verá com certeza o seu futuro mais desanuviado e poderá eventualmente ter percebido melhor o que está em causa. Agradeço a todos e dou por terminada esta reunião. Muito obrigado.